Ora bem, a situação no terreno, segundo a informação que temos, é uma situação de grande precariedade, de grande vulnerabilidade. Não há condições de subsistência, as pessoas estão presas, confinadas ao espaço das ilhas onde chegam, vindos da Turquia, e a partir daí não podem deslocar-se, as pessoas não trazem mais nada, senão praticamente a roupa do corpo que têm, e aí têm que ficar sujeitos ao mau tempo, sujeitos também a uma total impossibilidade de prosseguir as suas vidas, não têm meio de subsistência, e isso está a ter custos muito complicados, não só na saúde física das pessoas, na estabilidade física das pessoas, mas também ao nível da saúde mental. O que nós tememos é que esta situação não pode cair no esquecimento. Quer dizer, as autoridades gregas não podem virar as costas aos cerca de 15 mil mulheres e crianças e homens refugiados já em território europeu, nas ilhas gregas, e que estão numa total precariedade. A Europa tem um conjunto de mecanismos, por um lado, políticos que podem ser acionados para esta questão, e também há que acudir materialmente às situações de maior precariedade, e nós não vemos no terreno quem possa aqui socorrer estas situações.
12 mil dessas 15 mil pessoas estão alojadas em estruturas com capacidade máxima para acolher 5 mil pessoas apenas.
Exatamente, ou seja, trata-se de condições de sobrelotação inaceitável. Não podemos confinar as pessoas e colocá-las em lugares onde não há condições próprias de subsistência, sobretudo, e não há a previsão de, num período curto de tempo, que essa situação se resolve. E, sobretudo, preocupa-nos os mais vulneráveis, as crianças, e milhares de crianças que estão sem qualquer acompanhamento específico, não têm acompanhamento ao nível da escolarização, e as famílias incapazes de garantir as condições mínimas de vida para que estas pessoas possam estar com o mínimo de proteção.
É com esse enquadramento humanitário preocupante que surge então esta carta ao primeiro-ministro português para que interceda junto dos seus homólogos da União Europeia.
As matérias das migrações, no caso europeu, são matérias que dizem respeito a todos os países europeus e não podemos ficar reféns de posições que têm feito o seu caminho na União Europeia, de posições de fechamento, de fecho de fronteiras, de posições securitárias que visam apenas criminalizar as migrações. Nós entendemos que a posição da Europa, que honra os seus compromissos internacionais, que honra sobretudo os seus valores, é uma posição que salvaguarda os direitos fundamentais da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, e em particular dos migrantes e dos refugiados. Portanto, aquilo que apelamos é que o Sr. Primeiro-Ministro faça ver ao seu homólogo grego e aos outros primeiros-ministros dos países europeus aquilo que nós que procuramos defender também aqui em Portugal e é válido para o resto da Europa. E sabemos que as políticas europeias são algo complexas, alvo de alguma tensão entre os países e dentro da União Europeia, mas nós não podemos abdicar daquilo que são os valores básicos e fundamentais. E é isso que apelamos ao Sr. Primeiro-Ministro.
Já tem algum feedback do Primeiro-Ministro? O que é que o Primeiro-Ministro poderá fazer em concreto?
Nós não temos ainda de concreto nenhuma resposta. Estamos esperançosos que, do parte do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, haja uma resposta positiva. Temos essas expectativas, até porque Portugal foi no âmbito do programa de recolocação e teve, nestas matérias tem tido uma posição muito positiva na nossa perspectiva. É preciso continuar a apoiar aquilo que é o lado certo da história e a posição correta. A Europa não pode virar costas aos migrantes, a Europa não pode virar as costas aos refugiados. A Europa tem um dever de honrar os seus compromissos e os seus valores. E, portanto, entendemos que, naquilo que sabemos que é a posição do governo português, aliás, tem sido a posição, nos últimos anos dos vários governos em Portugal, de que devemos lutar pela proteção daqueles que estão em maior necessidade e em maior sofrimento.
Neste contexto, é pertinente também a preocupação da Igreja. O Papa Francisco também tem, neste contexto, tido um papel fundamental.
Absolutamente. O Papa Francisco tem sido, desde a primeira hora, um baluarte, uma voz que tem sido não só uma voz que sinaliza, que orienta, mas também que influencia e que fortalece aqueles, como nós, que defendem uma posição, desde há muito, de humanização das migrações. Uma voz em favor de uma cultura de hospitalidade. Uma cultura que não cede às visões meramente materialistas, economicistas, e, portanto, é fundamental continuar a ouvir a voz do Papa e alegramos-nos sempre muito quando sabemos que as nossas preocupações estão a ser apoiadas, escutadas e também podemos dizer rezadas pelo Papa Francisco.